Uma reportagem publicada nesta terça-feira pelo Washington Post diz que o governo dos Estados Unidos já tem a informação de que a Coreia do Norte produziu com sucesso uma ogiva nuclear miniaturizada que poderia ser inserida em seus mísseis. Uma avaliação feita pelo Ministério da Defesa do Japão também concluiu que há evidências que sugerem a capacidade de miniaturização. Os dados, presentes em uma avaliação de inteligência confidencial de julho, obtida pelo jornal, mostram que o regime de Kim Jong-un já teria cruzado uma barreira-chave para se tornar uma potência nuclear plena. Outro relatório da inteligência americana aumenta a estimativa oficial do número de bombas no arsenal atômico do país comunista. Os Estados Unidos calcularam em julho que até 60 armas nucleares são controladas por Pyongyang. O dia também foi marcado pela elevação do tom entre os governos dos dois países. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu responder com fogo e fúria, e com um poder que o mundo nunca viu, se a Coreia do Norte fizer mais ameaças ao país. Pouco após o recado, porém, o regime de Pyongyang disse examinar com cuidado um plano para atingir com mísseis o território americano de Guam no Pacífico.
A Coreia do Norte declarou que planeja disparar 4 mísseis contra a ilha americana de Guam, um enclave militar estratégico no Oceano Pacífico que conta com 6 mil soldados. Segundo o general norte-coreano Kim Hak-jong, é impossível dialogar com o presidente americano Donald Trump, com quem, segundo o militar, só funciona a força absoluta. A ameaça ocorre após Trump prometer ao regime norte-coreano fogo e fúria como o mundo nunca viu, caso dê prosseguimento a seu programa nuclear, armamentista e nuclear.
A escalada de tensão se agravou desde o último sábado, quando o Conselho de Segurança da ONU aprovou novas sanções contra a Coreia do Norte, em resposta aos recentes testes com mísseis intercontinentais realizados por Pyongyang. As medidas podem reduzir em até um terço a receita de exportação anual do país asiático, que é de 3 bilhões de dólares, e afetar o comércio com a China, seu principal parceiro. O governo da China, que sempre exerceu uma grande influência sobre a Coreia do Norte, disse que ficará prejudicado com as sanções econômicas impostas contra Pyongyang, porque é o seu principal parceiro econômico naquela região. No entanto, apoia as sanções para tentar dissuadir o regime de continuar com os testes nucleares.
O Conselho de Segurança da ONU aprovou nova resolução com sanções econômicas mais rigorosas contra a Coreia do Norte, que representam um bloqueio de cerca de um terço das exportações do país. O embaixador do Egito, que ocupa a presidência rotativa do Conselho neste mês de agosto, colocou o documento para a votação.
The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously.
Em pronunciamento após o voto, Amir Abdelatif Aboulata disse que o resultado foi a aprovação unânime da resolução com 15 votos a favor. Os membros do Conselho condenaram os testes de lançamentos de mísseis balísticos realizados em 3 e 28 de julho pelo governo norte-coreano. O documento reafirma apoio ao grupo de conversações de 6 partes, que inclui China, Estados Unidos, Japão, Rússia e as Coreias do Sul e do Norte, e pede a retomada do processo de negociações. A resolução impõe medidas mais rigorosas contra Pyongyang, determinando a proibição total das exportações de carvão, ferro e minério de ferro, e o mesmo acontecendo em relação ao chumbo, minério de chumbo e frutos do mar. A resolução congela também o número de autorizações de trabalho para norte-coreanos trabalharem no exterior, a não ser que o pedido seja aprovado pela Comissão de Sanções da Coreia do Norte. O documento proíbe a formação de joint ventures ou cooperativas comerciais com o país asiático e implementa proibições de viagens de vários indivíduos e congela os bens dessas pessoas e de várias entidades.
Na segunda-feira, o regime norte-coreano ameaçou se vingar 1000 vezes dos Estados Unidos, que lideraram as negociações para aprovar as sanções. Nesta terça, o país disse que usaria todos os seus recursos para tomar uma ação física em retaliação. Foi neste contexto que Trump deu o ultimato na terça-feira. Em resposta, o exército norte-coreano disse horas depois, em comunicado divulgado pela agência estatal KCNA, que um ataque contra Guam, onde há uma base aérea norte-americana, seria colocado em prática a qualquer momento, dependendo apenas de uma ordem de Kim Jong-un. Há pouco mais de um mês, a Coreia do Norte realizou seu primeiro teste com um míssil balístico intercontinental, que tecnicamente poderia atingir o Alasca. A ação colocou os Estados Unidos sob estado de alerta ainda maior. O país tem apenas um sistema de defesa para conter esse tipo de ameaça, chamado de Defesa Intermediária com Base Terrestre, GMD na sigla em inglês. Na prática, é um conjunto que opera com base em satélites, radares terrestres e no mar, além de mísseis interceptadores. Há 36 deles prontos para lançamento. Uma pesquisa CBS News, publicada nesta terça-feira, mostra que 72% dos americanos estão apreensivos com um possível conflito com a Coreia do Norte. E só 26% acham que as coisas vão se resolver. Segundo uma sondagem da CNN, 62% consideram que Pyongyang representa grave ameaça aos Estados Unidos. É preciso considerar, no entanto, que a ameaça maior causada pela Coreia do Norte é para o Japão e a Coreia do Sul. O Japão está ali muito próximo e ao alcance dos mísseis dos norte-coreanos. E Seul, a capital da Coreia do Sul, está a apenas 40 quilômetros da fronteira. Assim é que, mesmo que o país fosse atacado pelos Estados Unidos, seguramente que teria tempo de responder, atacando tanto a Coreia do Sul quanto ao Japão. Daí, o temor que existe de um conflito nuclear naquela região.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, a edição de trilhas sonoras de Jefferson Gomes e apoio na produção de Otto Bed, o trabalho na técnica de Sérgio Wagner e Jorge Brum sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
De Londres, Maria Luísa Cavalcante para a RFI Brasil.
Eduardo Graça, correspondente da RFI em Nova York.
Direto de Londres, Ilana Reávia com as últimas notícias da BBC Brasil.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
O boletim informativo da emissora Voz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Melnikov.
Da ONU News em Nova York, Leda Letra.
De Caracas para a RFI, Eliana Jorge.
Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Luísa Belchior, correspondente na Espanha.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado, num oferecimento de Algaier Engenharia, que está lançando o Fly, estúdios de 37 a 44 metros, totalmente automatizados e com apoio de ampla infraestrutura perto da PUC. Bom dia!